Agora eu cumprimento aqui na ponta da linha, conforme anunciado, o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, dirigente do PSOL, José Luiz Fevereiro. José Luiz, bom dia.
Bom dia, Paulo.
Muito, muito bom aqui te ouvir no Faixa Livre, nesse meu primeiro dia de retorno aqui ao programa Faixa Livre, Fevereiro. Muito obrigado aí por você atender o nosso pedido. Queria te ouvir um pouco sobre como é que você está vendo o embrólio da economia. Inicialmente, porque nós vamos entrar aqui nessa discussão também sobre a formação da chapa aí do Lula, essas críticas que o Alckmin vem fazendo, mas antes disso, como é que você está vendo a evolução da crise econômica?
Olha, Paulo, vou começar pelo que determina as coisas, que é o quadro político, né? Acho que há um cenário hoje de favoritismo do Lula. Evidentemente, estamos há 10 meses do processo eleitoral e tem muita água ainda para rolar. Mas vai se confirmar o favoritismo, e as pessoas hoje organizam o debate tendo como base o favoritismo. Há um debate sobre governabilidade, e esse debate tem que ser feito na sua essência, porque normalmente isso é feito pela superestrutura. A governabilidade são alianças, tem que ter apoio do centrão, tem que ter apoio do centro, seja lá o que for. E, assim, uma análise histórica nos mostra que o que determina a governabilidade é a base social. O presidente com 70% dos votos tem maioria na Câmara dos Deputados por gravidade. Um presidente com uma rejeição alta e uma baixa aprovação tem problemas em relação ao Congresso, perde governabilidade. O Bolsonaro, ao perder governabilidade, resolveu isso delegando parte do governo para Arthur Lira. Hoje temos um governo Bolsonaro Lira. A Dilma foi derrubada. O Collor foi derrubado. Então, assim, o que determina governabilidade é fundamentalmente um governo que consiga atender as expectativas eleitorais que elegeu e consiga manter coeso uma base social expressiva. E, nesse momento, qualquer governo à esquerda que se eleja em 2022 tem que ter isso como norte. E não há como atender minimamente as expectativas se não resolver o problema do desemprego, não resolver o problema da fome, não resolveu o problema dos direitos trabalhistas, não resolveu o problema de retomar crescimento econômico. Sem resolver isso, não há governabilidade. E isso não se resolve sem que as cláusulas constitucionais e infraconstitucionais que tentam manietar o governo e subordinar qualquer governo que seja aos parâmetros macroeconômicos estabelecidos pelo neoliberalismo, um governo que não derrube isso não terá governabilidade. É preciso derrubar o teto de gastos, é preciso reformular a lei de responsabilidade fiscal, é preciso acabar com a cláusula de ouro, e é preciso acabar com a independência do Banco Central. O Banco Central é fundamental na política econômica. Ela não pode estar sob controle da oposição.
Agora, o José Luiz Fevereiro, não há dúvida que para que a gente enfrente o desemprego, a fome, recupere direitos sociais e retome uma trajetória de crescimento, é necessário atacar essa herança neoliberal que você muito bem exemplificou. Agora, como defender mudanças sem preparar, divulgar e defender claras alternativas? Eu te pergunto isso pelo seguinte, especialmente em relação a essa tarefa, que tudo indica, as eleições vão colocar nas mãos do PT. E o PT, nos seus 13 anos de governo, jamais defendeu mudanças justamente nesses parâmetros neoliberais. Você acha que o PT tem condições de operar algum tipo de mudança, sendo herdeiro direto desse processo neoliberal no país nos últimos anos? A minha preocupação é justamente o seguinte, nós temos condições, há esclarecimento, inclusive, da população sobre a importância de acabar com a lei de responsabilidade fiscal, com a regra de ouro, com o teto de gastos, com as mudanças da reforma trabalhista ou previdenciária. Não seria uma guinada muito forte para um partido que está intimamente ligado a essa herança?
Paulo, eu não tenho expectativas que o PT faça tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito. Em parte, porque também vai depender de correlação de forças, né? Assim, várias dessas medidas implicarão em 49 votos no Senado. A Câmara me preocupa menos, porque ela depende de como é que está o prestígio do governo. Mas o Senado é mais conservador sobre esse ponto de vista. Né? Os senadores têm 8 anos de mandato, em geral é gente com mais peso. E, portanto, a disputa do Senado nesse processo eleitoral ele é importante do ponto de vista da disputa da institucionalidade. Com relação ao PT, assim, o PT certamente não fará tudo o que eu acho que tem que ser feito. E provavelmente fará alguma coisa. Enquanto fará, vai depender de disputa e de pressão social. Assim, eu olho, o Lula é um cara às vezes só conflito, isso é fato. E é um cara que sempre trouxe o conflito para dentro do governo e arbitrou o conflito dentro do governo, distribuindo vitórias e derrotas para ambos os lados. Eu não acredito que Lula mude de característica. Ele vai continuar operando a política dessa forma, que é a forma como ele sempre operou a política. Foi dessa forma que ele dirigiu o PT, inclusive nos anos 80 e 90, a época em que eu ainda fazia parte do PT. E no governo foi igual. Ele traz o conflito para dentro do governo e ele vai administrando o conflito de forma que ninguém seja inteiramente derrotado e ninguém seja inteiramente vitorioso. Então, para mim, isso está claro. Há um processo de disputa. Nesse processo de disputa, a campanha é fundamental. Porque a campanha é o momento onde se tem que disputar algumas ideias junto à sociedade. Né? A ideia, por exemplo, do orçamento equilibrado, isso tem que ser enfrentado. É preciso dizer que o equilíbrio macroeconômico é em déficit fiscal. Isso tem que ser dito. Que déficit fiscal não é um problema para a União, é um problema para a família, é um problema para a empresa, é em boa medida um problema para prefeituras e estados. Mas não é um problema para a União, isso tem que ser dito.
Mas, Fevereiro, isso não é heresia hoje para o PT? O PT pregou austeridade fiscal durante 13 anos.
Eu sei. Eu sei disso. O PT pregou e praticou. Aliás, veja, foi exatamente o período do PT até 2013 que o país teve superávit fiscal contínuo, o que é um despropósito. Eu vi o artigo do Guido Mantega e acho o Guido Mantega, com todas as diferenças que tem com ele, muito melhor que o Nelson Barbosa. O Guido Mantega diz que tem que retomar o papel do Estado, o Estado tem que voltar a investir, o Estado tem que voltar a ter um papel ativo. Ele diz isso, o Nelson Marconi também diz. Nelson Marconi é economista do Ciro Gomes, nos artigos na Folha na semana passada. E, no entanto, todos eles, de uma forma ou de outra, o Guido, porque elogia as políticas de superávit fiscal que o PT fez, faz uma referência positiva a isso, e o Marconi porque acena também com equilíbrio fiscal no médio prazo. Ora, continuam apegados a uma lógica de orçamento equilibrado. Acho que é, no caso do Guido Mantega, eu tenho absoluta certeza, porque conheço, é uma escolha política de não comprar um enfrentamento de forma frontal. Porque é se confrontar com o senso comum. O senso comum é o senso comum da economia de uma dona de casa, entendeu? Você não pode gastar mais do que aquilo que ganha. Isso, evidentemente, não vale para a União, mas é contra o senso comum. É algo que opera na lógica contrária àquilo que as pessoas pensam que deve ser a economia de qualquer ente econômico.
Zé Luiz, vou passar a palavra aqui para o Anderson Gomes, viu?
Zé Luiz, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Anderson.
Zé Luiz, eu queria justamente que você comentasse a respeito dessas diretrizes econômicas que foram divulgadas aí na semana passada pelo jornal Folha de São Paulo, os gurus lá do Lula, do próprio João Dória, do Ciro Gomes, do Sérgio Moro. Eu queria que você fizesse uma análise geral, uma compilação a respeito do que é que você viu nessas propostas que foram colocadas aí por essa turma, Zé Luiz.
Então, começando pelo texto do Nelson Marconi, é um texto que fala em desenvolvimento, em política industrial, em retomar o papel do Estado, mas não enfrenta o principal problema. Como é que financia isso? Porque só pode ser financiado com emissão de moeda e emissão de dívida. E isso só pode ser financiado dessa forma se nós alterarmos o arcabouço legislativo que amarra e que condiciona os governos a operarem dentro de uma lógica liberal. Esse enfrentamento tem que ser feito, o Nelson Marconi não o fez, o Guido Mantega não o fez. O Lula dá declarações, uma no cravo, outra nas ferraduras. Já se posicionou claramente em entrevista contra o teto de gastos. Mas aí vem o Nelson Barbosa e diz que, não, esse teto de gastos é ruim, temos que fazer outro. Enfim, é claramente um cenário onde o núcleo de economistas que está tirando o Nelson Barbosa, o núcleo de economistas que está em torno do Lula, sabe que é preciso revogar o teto de gastos. Sabe que é preciso revogar as amarras impostas pela direita ao funcionamento do governo. A questão toda é política. A mediação entre aquilo que eles sabem que é necessário e aquilo que o Lula se disporá a fazer na campanha e no governo é algo que não está dado. É algo que está em disputa.
Agora, Zé,
não fará alguma coisa, não fará tudo.
Você mencionou aí que o Lula é um conciliador, e realmente ele o é, e um administrador de conflitos. Inclusive, citou aí como ele, de alguma maneira, levou essa sua característica de líder sindical para dentro do PT e para dentro do governo. E você falou muito bem, ele distribui prejuízos à esquerda e à direita. Agora, na história do governo Lula, os prejuízos foram muito maiores, me parece, para a esquerda. E, novamente, se coloca, você mesmo citou isso, que há um campo de disputa aí. Eu lhe pergunto, essa disputa não está fadada ao fracasso? E aí eu entro no assunto do Alckmin. Muita gente tem valorizado muito, negativamente, essa aliança com Alckmin. Agora, cá para nós, o Alckmin não pode ser muito funcional para o Lula conciliador?
Olha, primeiro, assim, não é exatamente correto dizer que os governos do PT atribuíram mais derrotas à esquerda do que à direita, porque se fosse isso, a Dilma não teria sido derrubada. E eles não teriam tentado derrubar o Lula nessa lão. Então, assim, hoje, você pegar o período 2012, 2013, houve um crescimento dos salários acima do crescimento da produtividade e significou uma perda de participação dos lucros na renda nacional. Então, assim, houve uma série de iniciativas, que elevação do salário mínimo, houve uma série de iniciativas que a burguesia brasileira engoliu, mas não necessariamente achou adequado. Digamos assim, tanto que o programa deles foi aplicado na íntegra 2016 em diante, né? Com a Ponte para o Futuro, de Temer, depois aprofundado agora com o Paulo Guedes, enfim. Portanto, o Lula administrou vitórias e derrotas para ambos os lados. Qual é o problema? A situação da economia hoje não permite o Lula operar da mesma forma, com a mesma tranquilidade com que ele operou. Não tem margem para isso. Nós temos uma crise social muito superior à que tínhamos em 2010. Nós não temos uma bonança internacional como fizemos naquela altura. A economia brasileira aprofundou a sua dependência de importações de industrializados. Nós temos uma longa trajetória pela frente para conseguir reverter isso. E não é possível tocar o país durante 4 anos da mesma forma e com o mesmo arranjo político que o Lula fez em 2003. Se o Lula tem consciência disso ou não, a gente não sabe. Mas a realidade vai se impor, né? Então, eu continuo dizendo, não vai ser preto, não vai ser branco, vai ser cinza. Em qual dos 50 tons de cinza é a ver?
Agora, essa aproximação com Alckmin está sendo contestada por muitas lideranças do PT. Com a tua sensibilidade, como é que você acha que esse imbróglio vai se desenvolver? Haverá uma pacificação? Há também a dúvida a respeito de qual o destino partidário do Alckmin, e isso poderá ter repercussões diferenciadas nos acordos regionais. Tem muita coisa em jogo nesse momento. Como é que você está vendo esse namoro aí do Lula com o Alckmin?
Eu acredito que o Lula é que ser. O Lula puseram-lhe no colo isso tudo indica que foi uma articulação do Haddad com o Márcio França para tirar o Alckmin da disputa ao governo de São Paulo. Isso caiu no colo do Lula, o Lula achou uma boa ideia e está botando o Alckmin na sua no sereno durante 3 meses. Daqui a 3 meses o Lula vai fazer o que sempre faz. Vai medir os prós que surgiram nesse processo, os contras que surgiram e vai decidir. Nessa altura ele neutralizou o Alckmin, botou o Alckmin na FUV do Sereno durante 3 meses, e daqui a 3 meses o Lula vai despedir de acordo com o que ele achar que é o resultante das pressões e contrapressões que se organizaram em torno disso. Por essa razão, inclusive, o PSOL se pronunciou claramente contra a indicação do Alckmin, pela simbologia que isso tem. A fato que o Alckmin agrega voto ao Lula é uma bobagem, porque o eleitorado do Alckmin é um eleitorado conservador, dificilmente irá... Claro, residualmente sempre soma alguma coisa, portanto, claro, não, sempre aparecerá alguém dizendo que a tia dele resolveu voltar no Lula quando soube que o Alckmin era vice. Mas do ponto de vista mais expressivo, o resultado eleitoral disso não é significativo. Há uma simbologia ruim, porque ter o Alckmin de vice significa que na campanha o Lula terá restrições àquilo que pode ver. Né? Por exemplo, o Alckmin concorda com a revogação do teto de gastos, o Alckmin concorda com a revogação da reforma trabalhista. O Lula, em 2 entrevistas, sinalizou ambas as coisas, com a posição do Alckmin. Então, assim, como simbolicamente falando, é ruim, é muito ruim. E acho que o Lula não decidiu, vai decidir isso em março sobre ele. Vai deixar exatamente as pressões e contrapressões se organizarem para a entrada final. É o jeito que Lula de ser, ele sempre agiu assim e continuará agindo.
Agora, o PT está aumentando a aposta, né? Hoje eu vi que o Humberto Costa foi lançado pré-candidato ao governo de Pernambuco, que é um dos estados onde o PSB aparentemente manifestaria prioridade em termos de ter um candidato seu, não é? Assim como em São Paulo, eles querem o Márcio França. Aqui no Rio de Janeiro, por outro lado, o PT parece que está apostando suas fichas no Freixo. Como é que você vê essa movimentação? Isso está condicionado também às decisões últimas do Lula?
Não, isso é o PSD entrou na negociação pedindo Acre, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. O PT não topa. O PT lançou pré-candidato em todos esses estados, tirando o Acre. Acho que o Acre, o PT não se atreve a lançar candidato, porque saiu muito desmoralizado do governo Zena. Mas acho que o PT está lançando isso para criar dificuldades, para obter facilidades. Acho que a pré-candidatura do Humberto Costa em Pernambuco simplesmente para levarem o Haddad e levarem o candidato no Rio Grande do Sul. Assim, não há acordo com o PSD em que o PSD não tenha o governo de Pernambuco. Bom, não há a menor hipótese. E todo mundo sabe disso. Se o PSD estiver na aliança do Lula, o PSD tem o candidato ao governo de Pernambuco. O resto se vê, mas o governo de Pernambuco o PSD tem. Porque o PSD de Pernambuco que dirige o PSD nacional. Então, a candidatura Humberto Costa cumpre apenas o papel de ser usada como truco, né?
Como moeda de troca depois, né?
Exatamente.
Zé Luiz, eu já vou te agradecendo a gentileza de mais essa entrevista com o nosso programa, mas passo a palavra para o Anderson Gomes, que tem mais uma questão a levantar contigo.
Zé Luiz, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Refis aí, né? Porque parece que o Bolsonaro, ele pretende aí assinar essa medida provisória a respeito do refinanciamento das dívidas para os pequenos empresários. Como é que você vê essa possibilidade do Refis ser colocado aí para que a gente possa facilitar aí, diminuir um pouquinho a pressão a respeito das dívidas aí dos pequenos empresários, Zé Luiz?
Olha, eu acho absolutamente necessário. Assim, é evidente que nós já vínhamos numa situação de crise desde 2015, né? Já havia um quadro recessivo, já havia muita pequena empresa enfrentando dificuldades, quebrando, fechando, atrasando compromissos, atrasando pagamentos de impostos, e a pandemia gravou tudo isso. Não entender, eu acho que refis não é uma coisa que deva ser feita a cada 5 anos, né? Porque é algo que deseduca. Mas é algo a ser utilizado em situações excepcionais, e é evidente que nós vivemos uma situação para lá de excepcional. Não é só por conta da crise, da pandemia e tal, mas uma recessão que se arrasta há 7 anos, né? Desde 2015, que o Brasil vive um quadro de recessão ou de crescimento minúsculo.
Bem
lembrado. E agora eu queria não perder a oportunidade para dizer o seguinte: A esquerda precisa dizer, sem medo, que dívida pública não é problema, dívida pública pode aumentar, não existe número mágico, o orçamento da União não tem que ser equilibrado. A política macroeconômica de equilíbrio é aquela que potencializa a utilização dos fatores de produção e se aproxima do pleno emprego. Esses são os parâmetros. Uma política macroeconômica tem que buscar uma situação próxima ao pleno emprego e uma situação de maximização da utilização dos fatores de produção. Enquanto tivermos indústria com 30% de capacidade ociosa e 35 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas, a União tem que gastar. E tem que gastar e tem que financiar isso com a emissão de moeda e emissão de dívida, e isso não é inflacionário e isso não é um problema.
Muito bem lembrado, Zé Luiz. Esse é um ponto da emissão de moeda, é algo que a gente já coloca há muito tempo aqui, né, Paulo?
Zé Luiz, o problema é que está faltando vozes poderosas defendendo algo do gênero. Você falou a esquerda precisa... Essa esquerda parece que ela não existe. Eu já estou achando que você tem que ser candidato à presidência da República, Zé Luiz.
Rapaz, eu cumpro um dos requisitos, sou maior de 35 anos, mas não cumpro o outro, não sou brasileiro nada.
Pois é, mas você tem esperança que surge?
O problema é o seguinte, não adianta, Paulo, não adianta você ter um discurso, ter um diagnóstico, uma análise, um programa absolutamente correto, se você não tem audiência para ele.
Pois é, mas para ter audiência, não tem que ter os animadores? O que me parece que falta é que não tem animador.
A presidência... Guilherme Boulos foi candidato à presidência em 2018. Pela primeira vez, o PSOL apresentou um programa digno de nome, assim, com início, meio e fim, com uma análise macroeconômica, com políticas econômicas absolutamente concretas. E a audiência foi pouquíssima, porque o eleitor se mobilizou de um certo ponto em diante pelo medo do Bolsonaro. E, portanto, houve uma fuga de voto útil, seja para o Haddad, seja para o Ciro, que fez com que a candidatura do Boulos acabasse com pouca audiência e pouca votação. Esta eleição é sobre o Bolsonaro. As diferenças que nós temos na esquerda entre nós, elas terão pouca audiência de massa. Porque o que as pessoas querem? Estou falando o contingente aparentemente majoritário que quer votar contra o Bolsonaro, o que essas pessoas querem saber é dizer o Bolsonaro descer a rampa para nunca mais voltar. E os nuances e as diferenças que existem na esquerda não serão objeto de atenção, não importa como isso ocorra. Portanto, acho que o caminho é disputar programa de governo na sociedade, sim, e por dentro da campanha do Lula. Eu acho que a esquerda tem que apoiar o Lula, é o que é óbvio, é o que tem para hoje, né? E disputar por dentro da campanha do Lula, fazendo pressão para que a arbitragem seja a melhor possível. E, do meu ponto de vista, aguardar os dobramentos depois. Né? A minha avaliação é que o governo Lula vai nos contentar e nos magoar em doses mais ou menos semelhantes. Né? Vai fazer coisas que a esquerda vai aplaudir e coisas que a esquerda vai deplorar. Vai ser o mesmo modelo. Com uma margem de manobra menor do que ele teve de 2013 a 2010. Uma margem de manobra muito menor. A conjuntura vai obrigá-lo a fazer escolhas mais conflitivas, né? Assim, para ter omelete vai precisar quebrar ovos. Não haverá crescimento da renda sem derrubar o teto de gastos, por exemplo. Isso vai ter que ser feito. Ou o governo Lula enfrentará uma crise política no horizonte de ano e meio a dois anos.
Zé Luiz Fevereiro, mais uma vez te agradeço. Um bom dia para você.
Bom dia, Paulo. Agradeço o convite.
Começamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. E agora vamos a um rápido intervalo. Voltaremos em seguida.